Boa tarde, Letícia e ouvintes da Rádio CBN. O CBN Rural acompanhou nos últimos dias a equipe técnica da Cocamar, o Rally Cocamar de Produtividade, numa expedição pelo estado do Mato Grosso do Sul para verificar o estado das lavouras de soja, né, que já está numa fase próxima da colheita e a expectativa é de uma safra cheia. E nós vamos conversar aqui no CBN Rural de hoje com o gerente executivo técnico da Cocamar, Renato Watanabe, sobre o que nós vimos aqui realmente para ele fazer uma avaliação do potencial produtivo das lavouras. Então, boa tarde, Renato. Seja muito bem-vindo aqui ao CBN Rural.
Boa tarde, Reco. Boa tarde a todos que nos acompanham aí pela CBN. Sempre um prazer enorme estar aqui com vocês e dessa vez para falar um pouquinho de Mato Grosso do Sul, né, Reco?
Certo. A gente viu lavouras muito boas, Renato. A gente está saindo do estado aqui realmente muito satisfeito, né, de ver o desenvolvimento das lavouras, os produtores animados, os técnicos muito animados. Os últimos anos aí não foram safras tão positivas. E esse ano a expectativa é de uma safra boa. Então eu pergunto, nós estamos aí no dia 16 de janeiro. A colheita deve iniciar dentro de 25 dias, mais ou menos, né? A gente já pode garantir uma grande safra ou ainda tem que ter uma cautela?
Reco, como você bem mencionou, acho que nos últimos 3 anos, o sul do Mato Grosso do Sul, que é onde a gente tem uma atuação mais forte, vem sofrendo bastante aí com adversidades climáticas, né? E esse ano, acho que é um cenário bem diferente do que a gente viu nos últimos anos. Algumas regiões, como a região de Itaquiraí, Naviraí, sofreu bastante no começo da safra, né? Mas as chuvas voltaram a se regularizar a partir da segunda quinzena de novembro. Dezembro também foi muito positivo e a gente vê uma boa recuperação das lavouras. Eu acredito que essa região a gente pode falar que vai ser uma boa safra, né? E acho que um outro componente muito importante aqui para a região também é a temperatura, né? Que associado a essa falta de umidade nos últimos anos, fez com que a soja sofresse demais. E esse ano a gente também tem um cenário mais positivo com relação a isso. Então, ali a região de Naviraí, Itaquiraí, embora tenha sofrido no começo, né, a gente tem uma boa perspectiva. E a gente também caminhou um pouquinho, né, fomos para a região de Iviema e região de Nova Andradina, onde ali sim, né, a gente foi surpreendido positivamente pelo potencial das lavouras, né? E a gente finaliza aqui na região, todo o rally, né, todo esse giro, na região de Anaurilândia, que é uma região, cara, que tem um desafio muito grande para produzir lavouras de culturas anuais, soja aqui, em função do perfil do solo, né? São solos bem arenosos, que também, né, ao contrário dos últimos anos, vem mostrando uma boa perspectiva. Então, sim, nós temos um bom potencial produtivo. Nós estamos entrando numa fase crítica de um dos componentes, que é peso de grãos. Então, a gente precisa ainda, nesses próximos... A gente fala que começa a colher daqui 25 dias, mas essa colheita se estende ainda, né? A gente tem lavouras que foram plantadas no final de outubro, começo de dezembro.
Vai até abril, mais ou menos.
Então, a gente precisa ainda, para manter esse potencial produtivo e que esse componente de produção, que é peso do grão, venha contribuir para a gente realmente ter uma safra muito boa, a gente ainda precisa de duas boas chuvas aí espaçadas, 2 a 3 boas chuvas espaçadas aí nos próximos 30 dias para consolidar, né, essa safra que vem muito positiva.
As chuvas, claro, são fundamentais, né? Mas a gente vê aqui, tem produtores que fazem a diferença, são muito caprichosos em relação a um manejo sustentável do solo. A gente viu, por exemplo, produtores nessas regiões investindo numa muita cobertura de solo, né, Renato? Isso realmente faz diferença e o produtor consegue amenizar um pouco, né, a questão climática, né?
Ah, com certeza, Reco. Assim, quando a gente fala de médias, a média... às vezes não consegue mostrar essas discrepâncias, né? Tem ainda na região produtores tradicionais aí que insistem, né, em fazer um manejo de solo do jeito que trouxe do Paraná, por exemplo, nessa região aqui que é bem mais quente, com solo mais leve, né, mais arenoso, que ainda, né, mesmo num ano de uma conjuntura de clima favorável, ainda com dificuldades, né? E, em contrapartida, a gente vê produtores vizinhos a esse que fazem um trabalho de estruturação de solo, não só da parte de cobertura, tá, Reco? É um plantio de uma braquiária, de um milho consorciado com braquiária ou de um mix, mas também que não deixam de fazer a correção correta do solo. Aqui, Mato Grosso do Sul, a gente tem muito problema de alumínio, né? São solos extremamente pobres, então não só a parte física, quando a gente pensa em cobertura, em estruturar perfil com plantas de cobertura, mas a gente também tem um trabalho químico para fazer aqui ainda, que são a correção do solo e também a parte de fertilidade, né? Lembrando que tem regiões como aqui em Anaurilândia que a agricultura vem se consolidando, então a gente tem áreas de primeiro ano de plantio, áreas de segundo, terceiro ano de plantio. As lavouras mais velhas aqui são áreas de 5 anos, né? Que vem sendo cultivada com grãos há 5 anos, então ainda existe um grande trabalho técnico na região, pensando na parte química, para que a gente consiga cada vez mais deixar a região, embora a gente sabe que existem diversidades climáticas, mas que deixa o produtor mais seguro, né? E com uma rentabilidade de longo prazo bem mais positiva e consiga se manter na atividade.
Quando a gente fala em rentabilidade, né, a gente tem que pensar que o produtor tem que ter a produtividade, né, que é uma forma dele conseguir contornar um pouco a questão dos preços. Ele reclama muito que os preços estão baixos, já estáveis já há vários anos. Então, quer dizer, e também, né, num ano, quando chove muito, mesmo aquele produtor não tão caprichoso, produz. Mas, quer dizer, assim, os produtores, de modo geral, têm que se preparar para o ano bom e para o ano ruim também, né?
Com a agricultura é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. É claro que a gente entende que essa baixa de preço das commodities faz... E o momento que a gente vive da agricultura, às vezes, deixa o produtor um pouco pessimista na hora de fazer investimento, mas que é para que a gente possa aproveitar as oportunidades do produzir muito bem nos anos que o clima é favorável e produzir o tanto suficiente para que nos anos onde o clima não seja favorável a gente consiga honrar todos os nossos compromissos, né? Um investimento em solo a longo prazo com certeza é fundamental para que isso seja efetivo, né? Até porque a agricultura, como eu disse, é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. E a gente tem a obrigação, assim, como produtor, como cooperativa e responsável pela assistência técnica, lembrar o produtor que eles também têm um dever de deixar uma propriedade para o filho dele melhor do que ele pegou do pai.
Tá certo. Né? Renato, nós percorremos vários municípios, né? Itaquiraí, Naviraí, Ivinhema, Nova Andradina e Anaurilândia, nós estamos hoje, que são municípios próximos à divisa com o Paraná. E é uma região que a gente encontra aqui muitos produtores paranaenses, produtores paulistas e tal, mas basicamente paranaenses da região de Maringá, da região de Cascavel e outras regiões próximas ali, né, do norte do Paraná. Aqui, essa também é uma região que tem muita oportunidade, né?
Ah, com certeza, Reco. Aqui, assim...
É uma nova fronteira.
É uma nova fronteira agrícola dentro do próprio estado do Mato Grosso do Sul, perto de Maringá, perto do Paraná. Mas eu acho que a gente não pode esquecer da mentalidade. Então, produzir soja de Maringá é diferente de produzir soja aqui na região. Até quando a gente pensa em escolha de material genético, adubação, manejo de solo e tratos culturais, né? Eu, antes de estar aqui, a gente rodou bastante a região de Londrina também. Depois fizemos um giro aqui na região de Maringá, vindo para o Noroeste. E, assim, o cenário é um pouco diferente quando a gente vê pragas, por exemplo. Região de Londrina e de Maringá é um pouco mais difícil a gente achar percevejo, a gente acaba achando muita ovoposição e a gente acredita que essa praga venha ser um motivo de preocupação nos próximos dias, mas aqui no Mato Grosso do Sul, que é um pouco mais quente, a gente já é comum entrar nas lavouras e ver uma infestação um pouco mais alta de percevejos, né? Então eu acho que é esse contexto. O produtor tem que sempre ter em vista, né, que ele tem que também se adaptar nas regiões onde ele se propõe a produzir. E aqui nós temos condição de clima e de solo diferente. Então, embora tudo seja soja, mas dentro das pequenas variáveis e das pequenas tomadas de decisão do dia a dia, a gente tem que considerar isso, porque se a gente vem com a mentalidade de produzir soja do jeito que a gente produz em Anaurilândia, do mesmo jeito que a gente produz em Maringá, eu acho que a gente não consegue ter perenidade nesse negócio, não.
Ok, nós conversamos com o gerente executivo técnico da Cocamar, Cooperativa Agroindustrial, Renato Watanabe. Nós estamos aqui no município de Anaurilândia, Mato Grosso do Sul, finalizando um giro por vários municípios da região sul do estado do Mato Grosso do Sul. Então, Renato, muito grato pela entrevista.
Reco, muito bom estar com vocês aqui novamente. Estamos à disposição. Sempre que precisar conversar com a Cocamar, ela está aberta para atender o CBN Rural.
Ok, muito obrigado pela atenção mais uma vez e uma boa tarde. Voltamos com você, Letícia Tristão.